Glória a Deus, vamos para o momento da palavra do Senhor. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, diante da tua presença estou. Diante da tua glória estou, Pai querido, porque eu sei que tu és um Deus supremo. Pai querido, eu sei, Pai querido, que tu és o Deus que domina sobre todas as coisas e está dominando agora a minha vida, o meu coração e falando ao meu espírito para que eu possa ministrar a tua igreja. Deus, que os meus pensamentos agora, Pai querido, sejam lançados fora e que a tua palavra, Pai querido, seja o que ecoe, Pai querido, no meu coração, ou Pai querido, nos meus lábios para a tua igreja. Pai querido, para que seja mais um momento de ouvir a tua voz como instrução de vida para nós, porque, Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradeço, Jesus, e te louvo pela tua santa palavra, porque ela é o nosso guia. Tu és o Senhor para sempre e nosso Deus. Te louvamos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, né? E se nós depararmos aqui, versículo após versículo, né, nós vamos ver que existem ali lições de vida para nós. Existem versículos que vão dar diretrizes, vão nos dar um norte, uma direção para as nossas vidas e sempre nos instruindo que melhor é viver para o Senhor, melhor é viver com o nosso Deus. Sempre nos instruindo que nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Deus de toda a terra. Então nós devemos louvar ao Senhor e glorificá-lo, porque de fato Ele é o nosso Deus. Salomão, como nós o conhecemos, né, conhecemos a história dele, né, sabemos que foi o homem mais rico de toda a palavra de Deus aqui em toda a Bíblia, foi o homem mais rico e o homem mais sábio, né? A palavra de Deus diz que não existiu homem como ele em sabedoria e em riqueza, né? Se nós lermos o livro de Crônicas, ali do partido, Segunda Crônicas, a partir do capítulo 1, quando ali Salomão, ele já é ungido, separado para ser rei de Israel, né? Nós vamos ver os grandes feitos dele, né? E com certeza, a história mais marcante de Salomão é a história daquelas duas mulheres que conceberam, deram à luz a um filho, né? Só que uma dormiu, não se atentou, não zelou pelo cuidado do seu filho e acabou dormindo sobre o filho e esse filho veio a morrer e ela trocou pelo filho da outra o filho vivo e elas vieram brigar ali na presença do rei Salomão, pedindo que ele executasse a justiça sobre a vida delas, né? E nós conhecemos a história. Salomão determinou que a criança fosse morta, né? Partida ao meio, né? Já que as duas queriam filho, davam uma parte para cada uma. E naquele momento, a que era mãe, ela desejou que era melhor que o filho ficasse com a outra do que viesse a morrer. E esse foi um ato de juízo que Salomão teve que executar como rei da nação de Israel. Né? O rei, ele tinha essa autoridade, as pessoas iam até ele para que ele praticasse juízo sobre a nação, né? Sobre as causas do povo. E Salomão, né, essa é uma história em que nós conhecemos e deve ter existido outras inúmeras histórias como essa em que Salomão teve que usar a sabedoria que Deus lhe deu para que executasse justiça à pessoa correta. E Salomão, como nós também sabemos a história, né? Davi tinha um sonho enorme, enorme de construir um templo para Deus. Mas isso lhe foi impedido, porque a palavra do Senhor diz que Davi foi um homem que tinha muito sangue em suas mãos, um homem de muitas batalhas, de muita guerra, e Deus determinou que quem construiria o templo dele seria uma pessoa que teria um reinado pacífico, um reinado de paz, né? E o próprio nome de Salomão significa paz. E então Salomão foi a pessoa que foi incumbida de construir o templo do Senhor. E Salomão, né, também nós sabemos a história sobre a sabedoria dele. Um dia ele teve um sonho e nesse sonho ele orou, pediu ao Senhor sabedoria. Deus falou para ele pedir o que ele quisesse. E ele orou pedindo sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, e ainda disse para ele: Por que você me pediu sabedoria e não pediu riquezas como os outros reis da terra desejam e almejavam? Deus ia, além de torná-lo sábio, e a torná-lo o homem mais rico de toda a terra. E este homem foi Salomão. Um homem que orou ao Senhor e o Senhor respondeu. E não foi apenas uma vez, foi mais de uma vez em que Salomão orou ao Senhor e o Senhor respondeu. Ele pediu sabedoria e Deus deu. Deus falava com ele. O Espírito do Senhor estava sobre a vida do rei Salomão também. Porque esse era o desejo de Deus, que sobre seus líderes o Espírito do Senhor esteja sobre eles. Foi uma das coisas que Davi pediu para que Deus não lhe tirasse quando ele pecou. Mas eu peço, não retires de mim o teu espírito. E o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Salomão, por isso ele tinha sabedoria. Por isso ele sabia lidar com o povo e lidar com as coisas do reino de Israel. Salomão, ele incumbido de construir o templo, ele construiu um templo maravilhoso, né? Suntuoso, né? Digamos. Não existia obra tão bela quanto aquela naquele momento em Israel e ele construiu. Deus deu sabedoria através daquilo que Davi já tinha planejado, né, com as plantas do templo e ele executou de forma maravilhosa, né? Reis pagavam tributos para ele, para mandar ali de forma de tributo também para ele, mandava ali todas as coisas que eram necessárias para construir o templo. Salomão foi um homem muito influente com as nações vizinhas, né? A sabedoria dele era tão vasta que um dia, né, diz a palavra do Senhor que uma rainha, a rainha de Sabá, veio ao encontro dele para ver se realmente ele era sábio e se ele era rico. E ali, ao ver que ele era sábio, rico em sabedoria, rico também ali com suas coisas, ele disse: Olha, eu achava que você só era somente sábio, mas agora eu vejo que você é muito mais do que eu imaginava. Isso tudo porque a presença do Senhor estava sobre a vida de Salomão. Né? Nós sabemos que Salomão teve uma vida fantástica. Tanto é que ele deixou Salmo escrito, tanto é que ele deixou o livro de Eclesiastes escrito, o livro de Provérbios escrito, o livro de Cantares escrito. Salomão foi um homem que buscou a face do Senhor e obteve resposta do Senhor. Eu e você temos que entender que as nossas vidas têm que depender do Senhor. Tem que depender do Senhor. Se a sua realização não. A sua realização, a realização da sua vida, não conter o Senhor nela, a sua vida vai ser a vida mais fracassada do mundo. Porque a palavra do Senhor diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você teve todas as realizações que você queria nessa terra, talvez você agora seja um jovem que já estudou, hoje tem um bom emprego, talvez você seja o dono da sua empresa, talvez você seja a pessoa que já conquistou ali coisas, você fala assim: ó, na minha idade eu nunca vi ninguém conquistar coisas como essa. Ou talvez você fale: na minha família eu não vi ninguém conquistar as coisas como eu conquistei até agora. Porque você colocou metas. Mas se essas suas metas não estiverem firmadas em Deus, elas são passageiras. Assim como a sua vida é passageira nessa terra. Se as suas metas não estiverem firmadas em Deus, elas são passageiras. Você pode levar a vida inteira sendo rico, mas pode chegar no fim da sua vida e ser o homem mais pobre, miserável, cego e nu, porque não teve um encontro com Deus, com o Senhor das nossas vidas, não teve um encontro com Jesus. E talvez seja esta a oportunidade para a sua vida hoje, ouvindo a palavra do Senhor, aonde ele diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Como está o seu temor a Deus? Como está o seu temor diante de Deus? Como está o seu coração voltado para Deus? A palavra do Senhor diz que de tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Como está o seu coração? O que está guardado dentro dele? O que está guardando e blindando o seu coração para que nada de ruim entre dentro dele? Como estão os seus pensamentos acerca das coisas de Deus? Porque todos nós temos sonhos, todos nós temos vontade de conquistar muitas coisas nessa terra. Mas se nós não conquistarmos a presença de Deus preenchendo cada espaço das nossas vidas, tudo é perdido. Irmãos, nós precisamos entender que o mais importante para nós é a vida com Cristo, do que qualquer outro benefício que possamos conquistar aqui. Então hoje eu vou perguntar para você e pergunto a mim no meu coração, qual é a minha maior necessidade, qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é? Porque Deus perguntou para Salomão qual era a maior necessidade dele. Deus perguntou para Salomão qual era a maior necessidade dele. E ele era a pessoa que tinha ali autonomia para pedir riquezas. Porque Deus perguntou qual era a necessidade dele e ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido ali um benefício instantâneo. Olha, de vez de ter que construir o templo, faça surgir o templo. Ele podia pedir coisas mirabolantes, que trariam benefícios para ele somente. Mas ele pediu sabedoria para poder guiar o povo dele. Ele pediu sabedoria para poder guiar uma nação inteira. Ele pediu sabedoria para poder guiar uma nação em retidão e santidade ao Senhor. Se Deus agora, neste momento, te perguntasse qual é a sua maior necessidade, o que você pediria? O que você pediria se Deus perguntasse qual é a sua maior necessidade hoje? O que viria à frente? Será que viria a promoção no seu emprego? Será que viria mais clientes para o meu comércio, para a minha empresa? Será que viria, né, no seu coração, Deus, aperfeiçoa-me para ganhar mais? Ou viria, Senhor, me dê sabedoria para ganhar mais almas? Me dê sabedoria para cuidar da minha família. Me dê sabedoria para cuidar da minha empresa. Me dê sabedoria para cuidar daqueles que não o conhecem, porque eu quero apresentar o Senhor como o Senhor e Salvador da vida deles. Me dê sabedoria para andar em Tua presença de forma fiel, buscando a Tua palavra em todo o tempo. Será que o seu pedido seria sabedoria para administrar a sua vida diante de Deus? E para administrar os corações que estão perdidos e afastados dEle? Será que a sua maior motivação seria o seu próximo? Porque a sabedoria de Salomão não foi para benefício próprio. Foi para guiar a nação de Israel. Será que o que você iria pedir seria tão egoísta que seria somente para o seu benefício? Deus nos fez para amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E para cuidar e zelar por eles. Quando o Senhor diz que dá um novo mandamento, ele diz, o novo mandamento eu vos dou, que devemos amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E um segundo mandamento ele nos dá, que é amar o próximo como a nós mesmos. Será que se Deus perguntasse qual é a sua maior necessidade, você ia olhar para o seu umbigo e falar, Senhor, eu preciso de uma casa? Ou você diria, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa anunciar o teu reino, para que mais pessoas possam se achegar a ti? Porque quando se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, me dê sabedoria para que eu possa orientar segundo a sua palavra, para que essa vida seja transformada. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades em Deus. Nós precisamos entender qual é a necessidade que nós temos e ver se ela realmente é aquela que melhor se adequa à realidade de Deus para as nossas vidas. Deus nos fez para sermos aqueles que vão lançar as suas sementes. Mas para lançar as sementes do Senhor, nós precisamos aprender a temê-lo, para poder ouvir a sua voz. Nós precisamos aprender a temê-lo, para poder ouvir a sua voz. A palavra do Senhor diz, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Como é que está o seu coração guardando a palavra do Senhor? Como está o seu coração em reverência à palavra do Senhor? Aquilo que Ele diz para você não tocar, você tem tocado? Aquilo que Ele tem dito para você fazer, você tem feito ou não tem feito? Aquilo que ele diz para você não fazer, você faz ou não faz? A palavra do Senhor diz, né, que aquele que sabe o que tem que fazer, ele não faz, comete pecado. E essa semana, no trabalho, eu compartilhei esse versículo com uma pessoa, né? Essa pessoa diz: olha, eu nasci num lar evangélico, cristão. Eu nasci num lar cristão. Inclusive, o nome dele é nome de um dos profetas da Bíblia, é um dos profetas que eu mais amo, que eu mais gosto de ler na Bíblia, por causa da sua trajetória, por causa da sua história, da forma que Deus agiu sobre a vida dele para profetizar sobre a nação de Israel, sobre o juízo. Né? Só que é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. E ele me disse tudo o que ele tinha que fazer para voltar ao Senhor. Ele me disse qual era a necessidade dele para voltar aos caminhos do Senhor. E daí eu lembrei desse versículo que está no livro do Tiago, que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. E como está a sua vida diante do Rei de toda a terra? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe o que você tem que fazer? Então faça. Porque se você não fazer da forma correta, você irá cometer pecado. E isso serve para a minha vida também. Se eu não aplicar a palavra de Deus sobre a minha vida da maneira correta, eu cometo pecado. Se eu moldar a palavra de Deus conforme eu quero, eu cometo pecado, porque não está havendo temor. E muitas pessoas dizem, né? Ah, eu preciso conversar mais com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso, né, ter um relacionamento com Deus. E eu pergunto a você, como alguém pode ter intimidade com o Senhor? Como alguém pode ter intimidade ao Senhor? Se pergunte, como? Porque eu aprendi uma resposta através da palavra de Deus. Eu aprendi uma resposta através da palavra de Deus para saber como eu posso ter intimidade com Ele. E ele diz no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, é um dos versículos que talvez em pregações eu já tenha falado e já falei por diversas vezes. Mas é o versículo mais claro para que eu e você possamos saber nós podemos ter intimidade com o Senhor. Porque ele diz assim, ó, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que olham a palavra dele e falam: eu vou fazer conforme ela diz. Porque se eu fizer dessa forma, vai dar certo. Se eu agir conforme ela fala, vai dar certo. Se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, vai dar certo. Você já parou para pensar nesse versículo? Amar ao próximo como a ti mesmo? Você já pensou em pegar um chicote e bater nas suas próprias costas? Ou você prefere colocar uma sombra quando está ir para uma sombra quando está muito sol, para não queimar o seu corpo? Para que o calor do sol não te aflija e para que a sombra refresque você. Você já tentou, né, praticar algo que causasse dano ao seu corpo? Eu não pratiquei nada que causasse dano ao meu corpo, porque eu cuido da minha vida. É a mesma coisa, é a sua responsabilidade diante da palavra de Deus com o seu próximo. Ultimamente, o que mais se vê é indiferença entre as pessoas, quer seja da igreja, quer seja uma pessoa que você não conhece ou alguém que você conhece. A primeira coisa que nós fazemos quando sabemos de alguma situação difícil, talvez, é simplesmente dizer: tá nisso aí porque viveu a vida inteira praticando determinado erro. Tá assim porque não quer trabalhar. Tá, nós já colocamos a sentença sobre a vida da pessoa. E eu não estou omitindo a minha vida. Em algum momento da minha vida eu já fiz isso, mas hoje eu penso com uma outra realidade em que eu tenho que ajudar. Né? Quantas vezes você olha para um dependente químico e julga: ele está nisso porque ele escolheu viver dessa forma? Quantas vezes você já se afastou de pessoas que você sabe que iriam contar os seus problemas e simplesmente, ah, lá vem a pessoa que vai contar os problemas, em vez de você ajudar. Você se afastou porque não queria ouvir os problemas dele e nem ser a solução para os seus problemas. Irmão, temor à palavra de Deus é cumprir o que ele manda. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que levar as pessoas a Cristo, nós temos que levar as pessoas a compreenderem que Cristo os ama. Mas como as pessoas vão perceber que Jesus os ama se nós mostramos indiferença para as outras vidas? Como as pessoas vão entender que elas são amadas por Deus se nós que dizemos que somos filhos de Deus nos mostramos indiferentes? Que amor de Deus é esse que nós não conseguimos sentir um amor pelo próximo, pelos problemas e dificuldades que eles passam? Que amor é esse que quando uma pessoa pede um alimento você não dá? Que amor é esse? Que amor é esse que você julga a necessidade da pessoa? Se nós parássemos de olhar para o motivo que a pessoa está vivendo aquela dificuldade e olhássemos para ela como uma pessoa que Deus deseja abençoar, nós iríamos cuidar dessa pessoa. Mas nós sempre colocamos as suas dificuldades como um parâmetro para o destino da vida dela. Lembre-se de uma coisa: eu e você não somos juízes da vida de ninguém. Eu e você não somos juízes, nós somos aqueles que devem temer a palavra do Senhor e abençoar. Somos aqueles que devem temer a palavra do Senhor e liberar a palavra de vida. Não devemos reter a palavra de vida que está em nós. Não seja um juiz que condena, mas seja aquela pessoa que anuncia a palavra de Deus para que haja salvação. Eu e você devemos entender que a palavra de Deus tem que ser o guia das nossas vidas. Você quer ter intimidade com Deus, né? Como muitas pessoas talvez fazem essas orações dia após dia: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ouvir a tua voz. E Deus está dizendo assim, ó: a minha intimidade é para aqueles que me temem, e esses eu darei a conhecer a minha aliança, a esse eu darei a conhecer os meus segredos. Aqueles que o temem é que observam a palavra de Deus. Aqueles que o temem é que não tocam quando Deus diz que é para não tocar. O segredo de Deus é para aqueles que não é como aquele homem, acho que era Acã, ali no meio da nação de Israel, né, quando eles conquistaram Jericó, né, as muralhas eram ao chão, e aquele homem desejou aquela túnica e os tesouros de Jericó, quando Deus disse que não era para pegar nada dali. Quando Deus disse que não era para pegar nada dali para si. E por causa disso, veio a destruição da sua casa e da sua família. Você que deve atentar para os mandamentos de Deus, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora vamos falar de dever. Um homem que entendeu qual era o seu dever foi Josué. Já que estavam citando ali a passagem do livro de Josué, ele entendeu o seu dever. Quando ele olhou para tudo que a nação de Israel já havia conquistado, para os tudo que os descendentes de Israel, de Jacó, já havia conquistado, ele disse uma coisa que era para ecoar bem forte no coração da nação, no coração da nação, daquele povo. Ele disse, ó: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Jacó foi bem claro sobre isso. Jacó foi bem claro sobre isso. Olha, eu não vou deixar que Deus não seja a minha prioridade. Já conquistamos tudo. Olha, a terra que Deus prometeu está aqui. A terra que mana leite e mel. A terra em que, se você lança uma semente, nasce, aquela terra começa a produzir o seu fruto. Já conquistamos. Mas ele não abriu mão da presença de Deus sobre a sua família. O seu dever é não abrir mão da presença de Deus sobre a sua casa. Você, homem, você é mulher de Deus. Você que é o sacerdote do lar, você homem que é o sacerdote do lar, entenda que o seu dever é fazer com que seus filhos conheçam a presença de Deus através da sua vida. Que o seu dever é fazer com que a sua esposa conheça a presença de Deus através da sua vida. E você que é mulher de Deus, em que seu marido não serve ao Senhor, mas você teve encontro com Deus, você que está sendo ali a sacerdotisa do seu lar, o seu dever é fazer com que seus filhos conheçam o Deus da sua vida. E orar para que seu marido seja salvo. Faça como está escrito na palavra de Deus. Em silêncio, invista em oração pela vida do seu marido. E anuncie a palavra do reino de Deus, porque Deus é o Deus que faz a obra. Deus é o Senhor que faz a obra sobre a sua casa. Deus é o Deus que vai reconciliar a vida do seu marido de volta para com ele. O nosso dever é só anunciar o poder dEle. O nosso dever é só anunciar a presença dEle. Você que é marido e a sua esposa não serve ao Senhor também, você deve mostrar a sua mudança, a sua história, a mudança do seu caráter, a mudança da sua forma de viver. Demonstrar que o Deus que você serve é tão real na sua vida que você mudou toda a sua forma de viver para viver conforme Ele diz, em santidade. Em santidade não é ser o homem mais santo do mundo ou a mulher mais santa do mundo. Não é padrão de excelência, mas sim é padrão de uma vida separada para Deus. Uma vida separada para o Senhor. A minha vida e a sua vida deve ser separada para Deus. A primeira coisa que você deve separar é a sua vida para Deus. De tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele se procede a saída da vida. E o que você tem guardado dentro do seu coração é o Senhor? Você tem separado o seu coração para o Senhor? Dentro do seu coração há um trono ao qual o Senhor pode se assentar e falar, eu governo esse lugar? Eu e você precisamos entender que a nossa prioridade, a nossa maior necessidade é ter um Deus dono dos nossos corações, é ter o Senhor Jesus como dono dos nossos corações, para que as nossas ações sejam semelhantes à dele. Você já parou para pensar como têm sido as suas reações conforme as dificuldades? Tem sido um padrão em como Deus agiria, como o Filho de Deus agiria, como Jesus agiria? Ou tem sido o seu padrão explosivo? O seu padrão que resolve na base do grito? Porque com Deus, eu e você faremos proezas. E agiremos de forma tão sábia em todos os momentos que as pessoas não vão compreender o poder da graça de Deus sobre as nossas vidas, mas vão desejar. Para que, no momento certo, as coisas espirituais possam ser discernidas por eles. Eu e você precisamos entender que o nosso papel é ser ministro de Deus sobre as nossas vidas e sobre aqueles que habitam no meio da nossa família. Se a sua prioridade for Deus, a sua família vai ver o seu Deus refletindo sobre a sua face, sobre o seu rosto. E sua família vai ver Deus refletindo sobre as suas atitudes e suas ações, e sua família vai desejar isso. Olha para a história de Zaqueu. Zaqueu começou a ouvir ali de um tal Jesus que realizava milagres. De um tal Jesus que realizava milagres. E o desejo dele foi o quê? Ver Jesus fazendo um milagre. E o que ele fez? Subiu numa árvore. Mal sabia ele que aquele seria o dia em que Deus iria fazer o maior milagre que ele podia ver. Que era transformação da sua vida e da sua família por completo. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus fazendo milagre, curar um cego. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus curando um mudo, um coxo. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus praticando algum milagre e ver o poder que saía da vida dele. Mas aquele dia era o dia de Zaqueu ver o milagre em sua vida. Hoje é o dia de Deus fazer um milagre na sua vida. Se você veio, se você ligou o seu dispositivo, o seu celular, se você ligou sua televisão para assistir este culto, talvez é esse. Você veio com a mesma intenção de ver Jesus fazendo uma obra. Só que hoje é o dia de Jesus fazer uma obra na sua vida. Hoje é dia de Jesus mostrar que as suas prioridades vão ser outras. E porque as suas prioridades vão ser outras, ele vai transformar a estrutura da sua vida. A história de Zaqueu é bonita, né? Subiu na árvore para ver Jesus fazer um milagre no meio da multidão. E mal sabia ele que o maior milagre iria acontecer sobre a sua vida. Jesus disse: Zaqueu, desce da árvore. Desce da árvore, que convém que hoje eu vá à sua casa. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu conta a sua história para Jesus como se Jesus não soubesse da história dele. Olha só que interessante. Jesus já sabia tanto da história dele que já sabia o nome dele sobre a árvore. Mas Zaqueu fala: olha, Senhor, eu tenho corrigido as minhas atitudes. E se tem alguém que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus anuncia a sua família. Jesus anuncia a Zaqueu e a sua família o poder de Deus. A mudança de Zaqueu não foi devolver o dinheiro a quem ele tinha roubado, cobrando as suas altas taxas de impostos para se beneficiar. A mudança de Zaqueu foi que Jesus entrou no meio da sua família para transformá-la. Toda vez que você encontra na palavra de Deus que um profeta de Deus entrou na casa, ou vê a palavra casa, entenda que ali essa palavra significa família. Zaqueu foi atrás de ver Jesus fazer um milagre. E Jesus fez um milagre na sua família, dando a salvação, anunciando o reino de Deus. A vida de Zaqueu jamais foi a mesma, porque Deus mudou a sua história. De um homem que era ali uma pessoa que aumentava os impostos para benefício próprio, se o valor de imposto era 1 denário, ele começava a cobrar 1 denário, 2 denários, para que 1 denário fosse para Roma e 1 denário para ele, para que ele pudesse enriquecer. Mas, através do encontro com Jesus, ele iria devolver àqueles que o roubaram. Por causa do seu encontro com Jesus, ele viu que a vida de corrupção não podia levá-lo a lugar nenhum. Ele viu que aquele enriquecimento ia trazer condenação e maldição e morte para a sua vida. Mas quando ele olhou para Jesus, ele viu que se ele restituísse e seguisse os mandamentos de Deus, ele iria encontrar a vida verdadeira e a paz e a alegria que o mundo não pode dar, mas Jesus podia dar. Porque quantas pessoas olham para tudo que conquistaram, mesmo que de forma ilícita, e se sente seguro e não quer devolver de forma alguma. Olha o estado de corrupção que há na nossa nação, e as pessoas não querem devolver de forma alguma, escondem de diversas formas o dinheiro que conquistaram, de forma errada, leviana. Mas Zaqueu, ele optou em devolver tudo e pagar até 4 vezes mais se fosse necessário. Porque ele já não estava entendendo que a segurança nessa terra era a melhor opção para a vida dele. Ele estava entendendo que a segurança e juntar tesouro nos céus era mais importante. Zaqueu estava observando ali que juntar tesouro nos céus era mais importante, porque ali a traça e nem a ferrugem podia corroer ou enferrujar o seu tesouro. Mas ali ele estaria seguro que viveria com o Pai eternamente. Jesus entrou na vida de Zaqueu para mudar a história dele. E Jesus hoje está vendo você, está te chamando pelo seu nome, para mudar a sua história. Porque tudo que você conquista nessa terra hoje não há de se comparar com a glória futura e vindoura que Deus tem reservado para você na presença dele. Tudo que você conquista neste momento não há de se comparar com aquilo que Cristo tem a revelar para nós na sua glória vindoura. Irmãos, nós vamos estar diante de Deus e adorá-lo face a face. Lá onde, né, como tem uma música da Cassiane que diz, né, imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Aonde a rua é de ouro, aonde há um rio cujas águas são cristalinas, e você vai estar diante do seu Deus para todo sempre o adorando. E a face do nosso Deus ali naquele lugar vai brilhar mais do que o sol. E nós vamos contemplá-lo, vamos poder cear com ele junto à mesa dele e dizer: Reina o Senhor entre os povos. e dizer: seja exaltado, Senhor, das nossas vidas, e dizer o quanto estamos alegres de viver na presença dele. Zaqueu mudou a sua história. Ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha adquirido dessa terra não era mais importante do que viver uma vida eterna com Deus. Eu e você temos que entender que esse é o momento em que você está sobre a árvore e Jesus está te chamando. Entender que tudo aquilo que ele conquistou na cruz por nós é mais importante do que qualquer bênção que nós possamos obter hoje aqui nessa terra. Irmão, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria para que ele possa ensinar você a conduzir a sua vida na presença dele. Quer intimidade com Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer intimidade com Deus? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os seus segredos. Nós precisamos entender que a nossa vida sem a presença de Deus não vale nada. Zaqueu subiu na árvore para ver um milagre na vida de outra pessoa, mas quem recebeu o maior milagre foi ele. Você está ouvindo essa palavra hoje. E talvez você pense: vou mandar para alguém. Mas hoje é o dia de você receber Jesus na sua casa. Hoje é dia de você receber Jesus na sua vida e na sua família. Porque talvez até este momento você achou que conhecia Jesus. Talvez até este momento você achou que tinha um relacionamento com ele. Talvez até este momento você conhecia Jesus de ouvir falar. Mas chegou o momento de você falar: Jesus, eu quero te ouvir, mas eu quero andar contigo. Eu não quero só de ouvir falar, eu quero andar contigo, porque Jó disse isso para Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, de andar contigo. Foram momentos difíceis que Jó passou. Mas quando ele entendeu a revelação do Senhor sobre a vida dele, quando ele entendeu qual era o poder de Deus sobre a vida dele e como Deus trabalharia, iria trabalhar sobre a sua vida, foi o momento em que ele conheceu a Deus, um Deus que andava com ele, não que ele ouvia, não um Deus que ele ouviu falar por gerações, mas de um Deus que era íntimo. Talvez você achou que conhecia Deus. E hoje eu quero te apresentar um Jesus que é íntimo, verdadeiro e pessoal, e que não te desampara e não te deixa só. Esse Jesus morreu por você no, esse Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Não para que você somente fosse para os céus, mas para que você vivesse com ele hoje, para que a palavra dele fizesse morada no seu coração hoje e o poder e a autoridade dele estivesse sobre a sua vida. Jesus te deu poder e autoridade para você andar como ele andou nessa terra, curando os enfermos, libertando os cativos. Jesus te deu poder e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, não para chamar o seu pastor. Não estou falando que é errado, mas estou falando que poder e autoridade para impor as mãos para curar os enfermos está sobre a sua vida. E talvez você não entendeu isso ainda, porque o Deus que você conhece é um Deus limitado pela sua visão. Mas hoje é o dia de você conhecer o Jesus que te dá poder e autoridade para agir em nome dele. Hoje é o dia de você conhecer o Jesus que quer te levantar com a sua mão poderosa para que você possa praticar o ID do Senhor. Não estou falando para você sair que nem um louco apregoando de forma estabanada, não. Mas estou falando para você anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus de forma sábia, porque se você não sabe o que falar, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo de Deus irá te dar as palavras certas para anunciar o reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus não é seu, é dele. E ele deseja alcançar vidas para ele através da sua vida. Você precisa entender que você é um instrumento de Deus para os perdidos. Para as almas. Talvez o que você precisa saber é como Salomão agiu. Salomão, quando pediu sabedoria, ele não pensou nele. Ele pensou na nação de Israel. Talvez o que você precisa entender agora é que Jesus não pensou nele, ele pensou em você. E agora chegou a hora de você não pensar em si, mas pensar naqueles que estão ao seu lado e anunciar o reino de Deus. Quer ser íntimo de Deus? Tema a palavra dele. E ele disse para você: ide, ide e anunciai o reino dos céus. Ide, anunciai a palavra do reino. Ide, impõe as mãos sobre os enfermos. Orai por eles para que eles sejam curados. Ide, ide e pratique a palavra de Deus. Entenda que Deus deseja usar você como bênção para esta nação. Não somente o seu pastor, não somente uma pessoa que você conhece que é usada por Deus. Sabe por que a outra pessoa é usada por Deus e você não? Porque aquela pessoa deseja ser usada por Deus. E ela age para que seja usada por Deus. Deseje ser usado por Deus para abençoar o seu irmão. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Vou ler de novo o versículo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O seu dever é cumprir os mandamentos de Deus. E ele deixa um para você, que é: ide, ide por toda a terra e anunciai a palavra do Senhor. Entenda que Deus hoje te chama para mudar a sua história, mudar a sua vida, para que você possa mudar muitas vidas ao seu redor. Deus hoje te chama para mudar a sua história. Te chama pelo nome, como ele me chamou. Ele me chamou Cristiano. Hoje convém que eu entre em sua casa e ceie contigo. Cristiano, hoje convém que eu fale contigo e mude a história da sua vida, para que você possa mudar a história de muitas vidas. E hoje Deus está te chamando pelo seu nome, dizendo: chegou o dia de eu mudar a sua história, para mudar, para que você possa mudar a história de muitas vidas, através do meu nome. Permita-se ser usado por Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele fará conhecer a sua aliança. Deus quer revelar os seus segredos para você. Pratique a palavra dele. E você irá demonstrar que você o teme. E ele vai te usar no meio da sua família, no meio da sua casa. Sabe aquele parente que não diz que não suporta ouvir a palavra de Deus? Ele vai usar a sua vida para que esse parente possa conhecer a palavra de Deus. Um dia ele usou minha vida no meio da minha família. E uma pessoa foi salva. A palavra do Senhor diz que uma alma que se arrepende vale mais do que o mundo inteiro. E eu tenho alegria e prazer em saber que Deus transformou uma vida. E eu sei que, além dessa, muitas outras Deus irá transformar. Deus irá transformar através da minha vida, porque eu entendi que a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Deus. E ele deseja fazer a sua obra através de mim. Zaqueu teve a sua vida transformada e da sua família. Jesus entrou na sua casa e mudou a história da sua casa. E eu tenho certeza que o comportamento de Zaqueu transformou vidas. Quando ele devolveu o dinheiro que tinha roubado, ele transformou vidas porque ele pôde anunciar: antes eu não conhecia Deus, era só de ouvir falar, mas agora eu ando com ele. E talvez aquela pessoa que recebeu a restituição foi uma das pessoas que foram alcançadas pelo testemunho de Zaqueu. No que você roubava? No que você enganava? Que você vai chegar para essa pessoa e vai pedir perdão, e essa vida vai ser transformada. Que você vai chegar para essa pessoa e vai anunciar o reino de Deus, e essa vida vai ser transformada. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que Deus te use. para que Deus o torne um homem sábio como foi Salomão, para que você possa conquistar muitas almas para o Senhor. Eu vou orar para que você seja uma mulher sábia como foi o rei Salomão, para que você possa instruir os seus filhos, a sua família e conquistar muitas almas ao Senhor. Vou orar para que você seja um homem sábio, uma mulher sábia que vai impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, que vai anunciar o reino do Senhor para que as pessoas sejam salvas, que vai impor as mãos sobre aqueles que estão aflitos e angustiados para que essa angústia saia e que a paz de Deus reine sobre essa vida. Eu vou orar para que você seja cheio do Espírito de Deus. Mas eu vou orar. Mas quem tem que desejar e praticar é você. Então, enquanto eu faço essa oração, que você coloque a sua vida diante de Deus e almeje cumprir a vontade dele. Porque Deus quer te usar no meio dessa geração perdida. Deus quer te usar para que você anuncie o reino dele. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te adoro, eu te exalto, glorifico o teu nome, porque eu sei que tu és o Senhor das nossas vidas. Deus, eu oro pelos teus servos que estão ouvindo essa palavra hoje. Alguns que estão ouvindo essa palavra, talvez seja o momento dele dizer: eu me rendo ao Senhor, eu entrego a minha vida a Deus, porque eu sei que Ele tem um propósito para mim, e o propósito não é que eu viva bem nessa terra, mas que eu viva para Ele, porque se eu viver para Ele, eu vou viver bem. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor derrame o Teu poder, a Tua sabedoria, a Tua autoridade, Pai querido, sobre a vida de cada um desses, Pai querido, que hoje estão fazendo, Pai querido, uma aliança contigo, dizendo: Senhor, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, mas hoje eu vou Te seguir de todo o coração para viver conforme a Tua palavra. Eu oro, Pai querido, por aqueles que estão dizendo: eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu oro, Pai querido, para que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, seja no coração deles, Pai querido. Eu oro, Pai querido, para que o entendimento da Tua palavra seja mais clara sobre estes corações, ó Pai. Eu oro, Pai querido, para que os Teus servos, ó Pai querido, busquem, Pai querido, com todo o coração e com todo o entendimento, Pai querido, que aumente o desejo nos corações, que aumente o desejo pela Sua presença, em nome de Jesus. Eu oro, Pai querido, que a revelação da Tua glória, Pai querido, cumpra efeito sobre cada um que está ouvindo esta palavra, porque a Tua palavra diz, ó Pai querido, que como a chuva, Pai querido, rega a terra, Pai querido, e ela faz brotar, germinar a semente, e a semente brotar os seus ramos, Pai querido, e depois essa semente, depois de brotar, dar frutos. Assim seja sobre os que estão ouvindo esta palavra hoje. Que eles possam gerar frutos da Tua palavra sobre eles, do Teu poder e da Tua autoridade que já está derramado sobre eles, porque a Tua palavra é quem diz, a Tua palavra que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade, a Tua palavra que diz que nós devemos agir em Teu nome. Então, Pai querido, eu só confirmo ela sobre essas vidas, que eles possam viver com intensidade do Teu poder e da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço a Ti, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Reis da Terra, o nosso Salvador. Deus, usa a cada um que está ouvindo essa palavra e vai aplicá-la em seu coração. Pai querido, que eles possam ser, Pai querido, como um homem, como diz no livro de Salmos, capítulo 84, como um homem cujos os corações estão os caminhos aplainados, aos quais, passando por lugares áridos, por terras secas, torna aquele lugar um manancial, e vem as primeiras chuvas e enche aquele lugar de bênçãos. Deus, que sejam homens, ó Pai querido, e mulheres, que por onde andar, jorrem as fontes das águas vivas, que é Jesus. E essa fonte das águas vivas torne aquele lugar um manancial de águas vivas. E aquelas vidas sejam transformadas. Pessoas que têm a sua vida como terra árida e seca sejam transformadas, porque entenderam que a prioridade daquele que anunciou o reino de Deus não era só ter as suas próprias bênçãos, mas era abençoar a sua vida. E que essas pessoas que vão ser alcançadas e transformadas, que vão se tornar mananciais de águas vivas, possam entender que o objetivo de Deus não é abençoar a vida dele, mas fazer ele um abençoador de muitas outras vidas. Deus, que seja assim, ó Pai querido, sobre as nossas vidas. Que possamos abençoar o nosso próximo com o Teu poder e com a Tua autoridade, para que mais e mais pessoas venham ser libertas por Ti. Usa as nossas vidas, Deus, porque nós sabemos que, eu sei, ó Pai querido, que o Senhor nos envia, assim como enviou os 70 e os 12. E depois que nós somos enviados e anunciamos a Tua palavra, O Senhor vai fazer como fez com aqueles homens e vai passar por aquelas cidades. O Senhor vai passar pelas vidas a quais nós anunciamos o teu reino e irá transformar. Assim como transformou aquelas cidades, aonde aqueles que o Senhor enviou passaram e o Senhor passou por lá transformando aquelas vidas. Nós sabemos que nosso papel é anunciar o teu reino e o papel do Senhor é passar por essas vidas e transformá-las. Então, Deus, eu louvo o teu nome, adoro a ti e abençoo cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra hoje. Que sejam cheios do teu poder e da tua autoridade e da unção do Espírito de Deus sobre eles. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém e amém.